No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Casos de feminicídio aumentam no Brasil. Audiência pública debate dragagem no Rio Tapajós. Mulheres indígenas criam inteligência artificial para preservar cultura. E Comissão de Ecologia Integral destaca ações realizadas em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Secretaria de Educação lança edital para contratação de profissionais no Careiro. O edital deve atender demandas escolares de áreas urbanas e rurais. Confira com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Educação do Careiro lançou o edital de processo seletivo para contratação temporária com o objetivo de reforçar o quadro de pessoal da rede municipal de ensino. O processo seletivo visa atender às demandas das unidades escolares da zona urbana e rural do município, garantindo o funcionamento adequado das atividades pedagógicas e administrativas ao longo do ano letivo. O secretário de Educação, Emerson Garcia, salienta o prazo para as inscrições.
As inscrições elas iniciam dia 4, e elas finalizam aí dia 7 ao meio-dia. Convidar todos os que têm interesse, né, em participar desse processo legal da educação, podem analisar o edital e verem onde que vocês conseguem se encaixar para que possam concorrer a uma vaga.
A pedagoga da CEMED, Cláudia Machado, lista os cargos com vagas em aberto e orienta os interessados a lerem com atenção o edital.
O processo seletivo, ele traz vagas para pedagogo, professores, vigia, merendeira, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo. Está muito bem claro no edital os requisitos, a documentação, a data de inscrição, bem claro, bem explícito dentro do edital. É só ler com atenção e analisar qual vaga vocês pretendem concorrer.
Todas as informações oficiais estão disponíveis no edital, que pode ser acessado nos canais institucionais da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casos de feminicídio aumentam no Brasil e acendem alerta para denúncias. No Amazonas, a Rede de Proteção às Mulheres tem se fortalecido e apresentado resultados concretos. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Em média, 4 mulheres são mortas por dia no país, vítimas de feminicídio. O maior número desde que o crime começou a ser monitorado regularmente, com cerca de 1.459 mortes registradas em 2024, um leve aumento em relação ao ano anterior. Esse cenário expõe a violência estrutural que muitas mulheres enfrentam dentro de casa, quase sempre por parceiros ou ex-parceiros. Em Manaus, uma dessas histórias é a de Manuela Sabrina Barros Queiroz, de 23 anos, morta a tiros no bairro Novo Aleixo. A mãe dela, Sandra Barros, ainda tenta lidar com a dor da perda.
Eu gostaria que ela fosse lembrada como uma pessoa que queria apenas ser feliz. Eu queria que a justiça seja feita. Ainda dói muito relembrar tudo isso. Mas eu não meto esforço de falar, porque a minha filha era tudo para mim. Era minha amiga, confidente, minha provedora e da filha dela.
O suspeito do crime, Antônio Márcio Silva de Castro, de 52 anos, foi preso e responde por duplo homicídio. Segundo a polícia, o crime foi planejado, motivado por ciúmes e ocorreu na frente de duas crianças, uma delas filha da vítima com o agressor. Manuela já havia denunciado ameaças e chegou a ter medida protetiva, mas pediu a revogação meses antes do crime. Histórias como essa se repetem em todo o país. A terapeuta Raquel Pinheiro, que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, reforça que o primeiro passo é reconhecer o abuso.
Quando eu percebi o abuso, eu quis terminar e fui ameaçada e tive muito medo de morrer. Eu fui acolhida por uma colega que me encorajou a denunciar e sair desse relacionamento tóxico que quase acabou comigo.
No Amazonas, apesar da gravidade do tema, os dados mostram avanços. O secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, afirma que o estado registrou em 2025 a menor taxa de feminicídio do Brasil.
O Amazonas se destacou como o estado com a menor taxa no Brasil. Sabemos que muito ainda deve melhorar, que sempre é ponto de atenção essa questão do feminicídio. Vamos continuar trabalhando muito no ano de 2026 para que a gente possa não apenas manter, mas buscar ainda a redução ainda maior do que já tivemos no ano passado.
Apesar da violência que ainda marca tantas histórias, há caminhos que salvam vidas e mostram que é possível romper o ciclo de agressão. No Amazonas, a rede de proteção a mulheres tem se fortalecido e apresentado resultados concretos. Uma das principais ferramentas é a Ronda Maria da Penha. A subtenente Adriana Grangeiro explica que há 11 anos, nenhuma mulher acompanhada pelo programa foi vítima de feminicídio.
A Ronda Maria da Penha, ela é uma tropa especializada da Polícia Militar, focada especificamente na fiscalização e no cumprimento das medidas protetivas. E o objetivo é garantir que o agressor mantenha a distância. A equipe orienta sobre os direitos e encaminha para serviços de assistente social e psicólogo.
Somente em 2025, mais de 12 mil medidas protetivas foram solicitadas no Amazonas. Em situações de emergência, ligue 190. Para denúncias de violência contra a mulher, o número é 180. Denunciar é um direito e, muitas vezes, é o primeiro passo para recomeçar e seguir viva. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E sob pressão de manifesto, a audiência pública debate sobre dragagem no Rio Tapajós. Movimentos indígenas e sociais cobram revogação do Decreto 12.600 aos representantes do governo federal que estavam presentes na manifestação. Daniela Pantoja traz as informações.
Há 14 dias, indígenas dos 14 povos do Baixo Tapajós, Munduruku e da região do Arapiuns ocupam a entrada da empresa Cargill em Santarém, no Pará, contra a dragagem do Rio Tapajós. A mobilização, que iniciou no último dia 22 de janeiro e que tem apoio da sociedade civil e demais organizações, requer a derrubada do Decreto número 12.600 de 2025, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ao edital de licitação pelo Ministério de Portos e Aeroportos, no valor de 74,8 milhões, para contratação de empresas especializada na execução de serviços de dragagem de manutenção na hidrovia. Nesta quarta-feira, foi realizada uma audiência pública com a participação de ministérios e representantes do governo federal, no contexto de viabilizar um diálogo e resposta do governo contra a revogação desse decreto. Durante sua fala, o representante do Ministério dos Povos Indígenas destacou sobre a relevância dos ministérios em garantir os direitos dos povos indígenas. No entanto, reconheceu as problemáticas enfrentadas, principalmente contra a demanda da dragagem do Rio Tapajós.
Nós, ministérios, somos criados para defender e garantir os direitos dos povos indígenas, né? E esse papel a gente faz lá. Mas como vocês sabem, eu também, quanto indígena, nunca me iludi. A criação do Ministério dos Povos Indígenas nunca iria resolver nossos problemas, né? É uma ilusão a gente criar essa visão e parar a luta e deixar de lutar e se mobilizar por conta disso, né? Qual é o nosso papel lá? Nós temos um ponto aqui especificamente de dragagem de rio e especificamente sobre o Rio Tapajós, por exemplo. Qual o papel nosso do Ministério, né? Fazer articulação com quem é o órgão responsável, né? Nesse caso, portos e aeroportos, DENIT, transportes, etc. Qual é o nosso papel? Fazer articulação. Quando chegou, cacique, as demandas de vocês, em papéis, eu inclusive li, só que eu estava de férias, outros colegas estavam acompanhando esse processo, né? Nos passaram imediatamente para a Secretaria-Geral da Presidência e articulamos uma reunião. Eu acho que o modelo da reunião também não foi bom, eu acho que marcaram virtual. Ao meu ver, virtual não funciona, né? É muito ruim, imagina botar um telão aqui, querer falar virtual, não consegue, minha avaliação não funciona, né? Então acho que essa é uma falha que a gente precisa corrigir, né?
A liderança indígena Alessandra Corapi, do povo Munduruku, relata que essa ocupação era para acontecer há muito tempo, desde quando os empreendimentos recebem autorização para serem instalados nos territórios. Atualmente cobram pela demarcação das terras indígenas e também contra a violação de seus direitos.
Tinha que fazer essa ocupação há muito tempo, desde o início, quando a Cargill chegou, sem consultar os povos indígenas. Depois que ele constrói os impérios, que eles falam que são impérios deles, a gente muitas vezes são como invasores dentro do nosso território. Às vezes não tem demarcação das terras indígenas, às vezes nós não temos uma educação, a gente não tem uma saúde, a gente não tem uma infraestrutura para as nossas comunidades. Mas eles têm o direito mais do que a gente, que é o rio. Só que quando se mexe no rio, a gente sente o impacto.
Zenilda Kumaroara, coordenadora do Conselho Indígena Kumaroara, também ressalta sobre a ocupação e a violação de direitos que os povos indígenas estão enfrentando.
Estamos na luta aqui em defesa do Rio Tapajós há 14 dias ocupando a Cargill, por entender que o Rio Tapajós não é apenas uma via de tráfego, ele é um rio sagrado para nós, é nossa mãe, é de lá que tiramos os alimentos aqui no, na beirada, aqui nos territórios, para alimentar nossas famílias. Além disso, tem outros seres vivos da biodiversidade.
No início da tarde desta quarta-feira, os povos indígenas do Baixo Tapajós também fecharam a entrada do aeroporto de Santarém em um ato de protesto contra o decreto, e a mobilização reúne mais de 800 indígenas e faz parte da ocupação. De acordo com os manifestantes, o acesso ao aeroporto só será liberado após a revogação total da norma em pressão ao governo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Procon aciona a justiça após aumento abusivo em corridas de APP em São Luís.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, Procon Maranhão, entrou com uma ação civil pública contra a Uber e a 99 por conta do aumento considerado abusivo no preço das corridas durante a greve de ônibus na Grande São Luís. Segundo o Procon Maranhão, o aumento ocorreu em um período de restrição do transporte público, o que elevou a demanda por carros de aplicativo e afetou milhares de consumidores que dependem do serviço na capital. O órgão lembra que o Código de Defesa do Consumidor proíbe que empresas se aproveitem de situações de necessidade para obter vantagem excessiva, especialmente quando serviços essenciais como transporte público estão comprometidos. Na ação, o Procon apresentou exemplos de corrida em que o valor mais que dobrou sem alteração no trajeto ou no tempo de viagem. Um dos casos mostra uma corrida que passou de cerca de R$ 19,00 para mais de R$ 41,00. Em outro, no APP 99, o mesmo percurso variou de R$ 12,00 para quase R$ 90,00. O Procon Maranhão pediu à Justiça uma liminar para que as empresas reduzam imediatamente os preços das corridas, retomando valores próximos aos praticados antes da greve. O órgão também quer que as plataformas expliquem como calculam as tarifas e apresentem os critérios usados durante o período da paralisação. A ação também solicita o pagamento de indenização por dano moral coletivo como forma de responsabilizar as empresas e proteger os direitos dos consumidores maranhenses. O Procon Maranhão afirma que segue monitorando a situação e orienta consumidores a registrarem denúncias no site ou no aplicativo do órgão em casos de cobranças excessivas. Com informações do G1 Maranhão. E Roraima está entre os estados contemplados por investimento de 80 milhões de reais do Fundo Amazônia. O anúncio foi feito durante cerimônia online. Saiba mais com Luana de Oliveira.
Roraima está entre os estados da Amazônia Legal, que serão beneficiados por um investimento de 80 milhões de reais do Fundo Amazônia, voltado ao fortalecimento da produção sustentável de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. O anúncio foi feito no início desta semana, durante cerimônia online de lançamento do edital do projeto Florestas e Comunidades, Amazônia Viva. A iniciativa integra um pacote total de mais de 96 milhões de reais e é resultado de parcerias entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Companhia Nacional de Abastecimento. No caso de Roraima, o edital representa uma oportunidade estratégica para organizações indígenas, associações cooperativas de agricultura familiar, comunidades tradicionais, extrativistas e pescadores artesanais para ampliar a produção sustentável e o acesso a mercados. Os projetos selecionados poderão receber investimentos que variam entre R$500 mil até R$2.500 milhões. Ao todo, cerca de 32 propostas devem ser apoiadas no estado do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Criado em 2008, o Fundo Amazônia já apoiou mais de 140 projetos, com cerca de R$5 bilhões investidos, beneficiando diretamente mais de 200 mil pessoas e mais de 600 organizações comunitárias. Em Roraima, o novo edital reforça o potencial das comunidades locais como protagonistas da conservação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico sustentável. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Inteligência artificial criada por mulheres indígenas promove preservação cultural e econômica nas aldeias. A IA foi construída de forma coletiva em 2025. Os detalhes com Laysa Maia.
Mulheres indígenas de diversas etnias desenvolveram uma inteligência artificial chamada Arandu, criada com o objetivo de preservar saberes tradicionais e fortalecer redes de apoio e geração de renda nas aldeias. A tecnologia foi construída de forma coletiva ao longo de 2025. A iniciativa integra a plataforma Círculos Indígenas e funciona como uma guardiã digital dos valores, da cultura e das tradições dos povos originários no Brasil. Além da preservação cultural, a ferramenta também contribui para o fortalecimento da autonomia econômica das mulheres indígenas. Atualmente, o projeto reúne participantes no Distrito Federal e em 12 estados brasileiros, incluindo Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. A Arandu representa a união entre tecnologia e conhecimento ancestral, reafirmando o protagonismo das mulheres indígenas na inovação e na defesa de seus territórios e culturas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Comissão de Ecologia Integral destaca ações realizadas na Arquidiocese de Manaus. A comissão também mantém diálogo com catadores de materiais recicláveis, reconhecendo a importância social e ambiental desse trabalho. Júlia Viana traz as informações.
A Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus tem desenvolvido ações voltadas ao cuidado com a criação a partir da vida cotidiana das paróquias e comunidades. O trabalho busca integrar fé, missão e responsabilidade ambiental, levando o tema da ecologia integral para áreas missionárias, setores e regiões episcopais. Segundo o presidente da comissão, Frei Paulo Xavier, a proposta parte da evangelização e alcança práticas simples do dia a dia, como a relação entre as pessoas e o cuidado com o lugar onde vivem.
Cada agente de pastoral tem a grande missão de levar esta iniciativa ligada à sua fé, ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. E, portanto, seja na convivência entre as pessoas, mas, sobretudo, a convivência com o ambiente onde você está. Então, a questão do cuidado com as plantas, o cuidado com o local onde você está, os resíduos que você usa, né? E como que você faz o descarte disso.
Outro ponto destacado é o fortalecimento de projetos já existentes nas comunidades, chamadas de semeaduras, que envolvem ações locais de cuidado com a terra e com a vida.
Depois, o aspecto que nós propusemos de elaborar o semeaduras, que são iniciativas que já existem na Arquidiocese e que as comunidades estão assumindo, é dentro de assumir esses projetos e essas iniciativas como algo que parte exatamente do coração de cada pessoa. Também a organização com os catadores, que é exatamente a assumir a grande contribuição que a Arquidiocese, como igreja, pode fazer para as pessoas.
A comissão também mantém diálogo com catadores de materiais recicláveis, reconhecendo a importância social e ambiental desse trabalho. A Arquidiocese busca contribuir para melhores condições de vida, renda e dignidade dessas pessoas. A ecologia integral só faz sentido quando une cuidado com o ambiente, justiça social e o anúncio do Evangelho, valores que orientam a missão da igreja em Manaus. Com informações de Rafaela Morim, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
A democracia brasileira passa momento de ampliação da crise. Governo do povo, com o povo e para o bem do povo. Ao mesmo tempo que o presidente da República, bastante respeitado no mundo, aqui dentro do país, vive um drama cruel de submissão às imposições do agronegócio, dos bancos e do Congresso, inimigo do povo. Neste contexto, os povos da Amazônia têm sido vítimas de um sistema que explora as riquezas da região, inclusive violentando a floresta, os rios e o subsolo da região. A seca dos rios amazônicos no verão passado não foi apenas por causa do fenômeno La Niña, mas principalmente pelo constante desmatamento da região. Nos últimos 25 anos, foram mais de 200 mil quilômetros quadrados de floresta destruída na Amazônia. Maior parte foi por implantação de fazendas de gado e ampliação dos campos de soja e milho. Neste ano, mesmo o governo afirmando que diminuiu bastante a derrubada de floresta, ela continuou. O recente verão foi mais fraco e, por isso, os rios continuaram navegáveis. Porém, o agronegócio exige mais submissão do governo, alegando que o país depende da produção e escoamento de carne e grãos. Para isso, o governo federal, mesmo declarando combate à crise climática, decidiu, em agosto do ano passado, desestatizar três grandes rios da Amazônia, o Tocantins, o Madeira e o Tapajós, tudo para facilitar os lucros do agronegócio. Além disso, ainda em dezembro passado, o presidente da República publicou um edital de licitação para a contratação de empresa a fim de dragar o rio Tapajós, sem respeitar os direitos dos povos tapajônicos e do próprio rio. Tal agressão oficial levou lideranças dos povos indígenas do Baixo Tapajós e vários movimentos sociais a ocuparem parte do porto da empresa Cargill em Santarém. Ela, uma das empresas interessadas na dragagem do rio, exigem a retirada da licitação de dragagem, sabendo que isso atende ao agronegócio, mas violenta a vida do rio e dos moradores no seu entorno. Hoje, na Amazônia, só defende o bem viver quem se dá conta que quem gosta de nós somos nós e quem nos ajuda. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.387 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia,
Reportagens Daniela Pantoja, Rafaela Morim, Anderlei Oliveira, Luana de Oliveira, Laísa Maia e Juliviana. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.